Solene com celebração eucarística neste domingo de manhã na Praça de São Pedro, presidida por Bento XVI, com mais de 250 bispos que participam no Vaticano nas próximas 3 semanas na Assembleia do Sínodo sobre a Nova Evangelização. Proclamados doutores da Igreja, um padre espanhol do século XVI, São João de Ávila, e uma monja beneditina alemã que viveu no século XII, Santa Hildegarda de Bingen. E foi precisamente a esta declaração dos novos doutores da Igreja que foi dedicado o rito inicial, antes propriamente da celebração eucarística.
Sanctum Ioannem de Ávila, presbyterum diocesanum, et sanctam Hildegardem Bingensem, monialem professam ordine Sancti Benedicti, Ecclesiae Universalis Doctores declaramus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Na homilia, o Papa refletiu brevemente sobre a nova evangelização, fazendo notar a diferença entre o primeiro anúncio do Evangelho, a quem nunca ouviu falar de Cristo, e a evangelização dos batizados, que se afastaram da fé e da Igreja. Bento XVI recordou, antes de mais, que a Igreja existe para evangelizar.
A Chiesa existe para evangelizar.
Fiéis ao mandamento do Senhor, os discípulos partiram pelo mundo a anunciar a Boa Nova, fundando por toda a parte comunidades cristãs que, com o passar do tempo, se tornaram igrejas bem organizadas, com numerosos fiéis.
Em determinados períodos históricos, a Divina Providência ha suscitado um renovado dinamismo.
Em determinados períodos da história, a Divina Providência suscitou um renovado dinamismo na ação evangelizadora na Igreja. Basta pensar na evangelização dos povos anglo-saxões e eslavos ou na transmissão do Evangelho no continente americano e, em seguida, nos distintos períodos missionários junto dos povos da África, Ásia e Oceânia.
Anche nei nostri tempi, lo Spirito Santo ha suscitato nella Chiesa um novo slancio para anunciar a boa notícia.
Também nos nossos tempos, o Espírito Santo suscitou na Igreja um novo impulso para proclamar a Boa Nova. Um dinamismo espiritual e pastoral que encontrou a sua expressão mais universal e o seu impulso mais autorizado no Concílio Ecumênico Vaticano II.
Detendo-se então nas leituras deste domingo, Bento XVI interrogou-se sobre o que significam hoje para nós as palavras do Gênesis, retomadas por Jesus no Evangelho. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Parece-me, observou o Papa, que nos convidam a tornar-nos mais conscientes de uma realidade já conhecida, mas talvez não totalmente apreciada.
O matrimônio constitui em si mesmo um evangelho, uma boa notícia para o mundo de hoje.
O matrimônio constitui em si mesmo um evangelho, uma boa nova para o mundo de hoje, em particular para o mundo descristianizado. A união do homem e da mulher, o ser uma só carne na caridade, no amor fecundo e indissolúvel, é um sinal que fala de Deus com força, com uma eloquência que hoje se torna ainda maior porque, infelizmente, por diversas razões, o matrimónio, justamente nas regiões de antiga tradição cristã, está passando por uma profunda crise.
Não é uma coincidência, sublinhou o Papa, o facto de que exista uma crise do matrimónio, uma profunda crise, sobretudo onde se adverte também uma crise da fé.
C'è un'evidente corrispondenza tra la crisi della fede e la crisi del matrimonio.
Há uma clara correspondência entre a crise da fé e a crise do matrimónio. E, como a Igreja afirma e testemunha há muito tempo, o matrimónio é chamado a ser não apenas objeto, mas o sujeito da nova evangelização.
E quase a concluir, recordando a chamada universal à santidade, insistentemente proclamada pelo Concílio Vaticano II, Bento XVI evocou de novo os dois santos, hoje declarados doutores da Igreja Universal.
São Giovanni d'Ávila, visse nel secolo XVI. Profondo conoscitore delle sacre scritture, era dotato di ardente spirito missionario.
São João de Ávila viveu no século XVI. Profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, era dotado de um ardente espírito missionário. Soube adentrar com uma profundidade particular nos mistérios da redenção operada por Cristo para a humanidade. Homem de Deus, unia a oração constante à atividade apostólica. Dedicou-se à pregação e ao aumento da prática dos sacramentos, concentrando os seus esforços para melhorar a formação dos futuros candidatos ao sacerdócio, dos religiosos, religiosas e dos leigos, em vista de uma fecunda reforma da Igreja.
Santa Hildegarda de Bingen, importante figura feminina do século
Importante figura feminina do século XII, ofereceu a sua valiosa contribuição para o crescimento da Igreja do seu tempo, valorizando os dons recebidos de Deus e mostrando-se uma mulher de grande inteligência, sensibilidade profunda e de reconhecida autoridade espiritual. O Senhor dotou-a com um espírito profético e de fervorosa capacidade de discernir os sinais dos tempos. Hildegarda nutria um grande amor pela criação, cultivou a medicina, a poesia e a música. Acima de tudo, sempre manteve um amor grande e fiel a Cristo e à Igreja.
Sobretudo, conservou sempre um grande e fiel amor per Cristo e pela sua Chiesa.
E já a concluir a celebração, pouco antes do meio-dia, Bento XVI saudou em diferentes línguas os vários grupos de bispos e fiéis presentes na Praça de São Pedro, pedindo orações por intenção do sínodo que vai decorrer nestas três próximas semanas.
Dirijo agora uma calorosa saudação aos peregrinos de língua portuguesa. Convido a todos a rezarem pelos trabalhos do sínodo dos bispos, hoje inaugurado, cujo tema é a nova organização para a transmissão da fé cristã. Pensamos a Santa Maria, estrela da nova iniciação, que nos ajude a caminhar com mais convicção e alegria no caminho da fé, para assim podermos ser autênticas testemunhas de Jesus Cristo no mundo. Um feliz domingo para todos!
Nas saudações em italiano, Bento XVI recordou que a 7 de outubro, neste dia, se faz memória de Nossa Senhora do Rosário, associando-se ele próprio à tradicional súplica que naquele momento tinha lugar no santuário de Pompeia, e propôs que no ano da fé, que está para ter início, se valorize a oração do Terço do Rosário.
Vorrei proporre a tutti di valorizzare la preghiera del Rosario nel prossimo anno della fede. Con il Rosario, infatti,
de facto, com o Rosário deixamo-nos guiar por Maria, modelo de fé na meditação dos mistérios de Cristo, e dia após dia somos ajudados a assimilar o Evangelho, de tal modo que este marque a nossa vida.
E na esteira dos seus predecessores, nomeadamente do Beato João Paulo II, que há 10 anos publicou neste dia a Carta Apostólica Rosarium Virginis Maria, Bento XVI recomendou a todos a reza do Terço.
Invito a pregar o Rosário personalmente.
Convido a rezar o Terço do Rosário, pessoalmente, em família e em comunidade, colocando-nos na Escola de Maria que nos conduz a Cristo, centro vivo da nossa fé.
Centro vivo da nossa fé.